Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, um podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. E nesse episódio, que é o 16º episódio dessa primeira temporada, tem bastante assunto para falar. Tem Roger Federer campeão em Halle, Andy Murray de volta e campeão em Queens, Ashleigh Barty número 1 do mundo, e não dá para não comentar a semana do Feliciano Lopes, né? Inclusive tem uma história curiosa aí. Vou começar pelo suíço. Roger Federer campeão em Halle pela 10ª vez, campeão sem jogar seu melhor tênis em várias partidas, e é isso que eu quero enfatizar aqui. É importante dizer que é absolutamente normal o Federer não estar jogando um tênis espetacular nesse momento. Primeiro porque Roland Garros acabou tem pouco tempo, mal deu para esquentar as turbinas na grama. E depois porque esse ano, justamente por causa de Roland Garros, o Federer não jogou em Stuttgart, então o Halle foi o primeiro torneio dele na grama. Então tem todo esse processo de voltar, se acostumar com o piso, se acostumar a se movimentar no piso, a bater a bola numa posição mais baixa, jogar pontos mais curtos, depender um pouquinho mais do saque. É um piso peculiar. Ah, mas você pode dizer, mas não tem essa adaptação para qualquer piso? Mais ou menos. O circuito hoje é quase todo em quadra dura, né? Então todo mundo sabe mais ou menos o esquema ali. Treina alguns dias no piso, se acostuma com bola, velocidade da quadra e tá tudo mais ou menos bem. O Saibro também, tem vários torneios, dá para ir se acostumando aos poucos durante a temporada europeia, que começa em abril, termina em junho. E a questão da grama é que, além de ser esse piso peculiar, como eu acabei de falar, é uma temporada de 5, 6 semanas e muita gente joga só duas, que são as de Wimbledon. O primeiro torneio na grama é sempre mais complicado do que voltar para o Saibro ou voltar para a quadradura. Então que o Federer não esteja jogando o seu melhor é absolutamente normal. E ele tem agora uma semana para calibrar até o Wimbledon. E como eu sempre digo, esses caras desse nível, eles têm sempre a primeira semana de um slam para fazer ajuste fino. Porque você imagina o Federer perdendo na primeira rodada, na primeira semana de Wimbledon, primeira, segunda, terceira rodada? Não, né? São jogos menos complicados, então tem uma margem ali de folga para treinar, digamos assim, treinar entre aspas, né? Experimentar uma ou outra coisa e repetir esses golpes até a coisa começar a funcionar. Então tem essa margem. E a outra coisa é importante dizer que o Federer continua sobrando em relação aos 95% do circuito. E mesmo não jogando tão bem, ele ainda ganha de muita gente com folga. E assim, seja a gente mais adaptado ao piso ou não. E isso, olha, é espetacular, né? Eu não gosto de ficar falando muito do Federer, porque fica repetitivo e fica meio chato, porque é a mesma coisa. Quem fala sobre tênis fala há 20 anos que o Federer é um gênio, e é. Então não adianta ficar falando toda semana, mas o cara é um monstro, né? E vou ser repetitivo aqui, mas eu não posso deixar de comentar, porque esse assunto sempre volta. E é a história que o Roger agora tem 102 títulos na carreira, faltam 7 para alcançar o recorde do Jimmy Connors, que é de 109, um título que, né, alguns anos atrás todo mundo achava que ninguém ia alcançar. E, como eu sempre digo, que Federer quebrar esse recorde, para mim, não muda nada. Ah, é mais uma prova da longevidade do Federer. Claro que é. Mas a gente ainda precisa de alguma prova de longevidade do Federer? O cara com 37 anos ganhando tudo que tá ganhando, né? Tá aí há 20 anos no circuito fazendo o que ele faz, jogando no nível que ele joga. Não precisa mais prova de nada, né? E mais, alguém acha que o Connors é maior que o Federer por causa desse recorde? Ninguém é louco, né? Então eu vejo assim, bacana se acontecer. Entra para a lista dos 4.847 zilhões de recordes que o Federer tem. Mas não vai significar nada se não acontecer, beleza? Segundo assunto é o número 1 da Ashleigh Barty, que foi campeã em Birmingham no fim de semana. Vem numa sequência espetacular, com 12 vitórias seguidas e 3 títulos nos últimos 5 torneios que ela disputou. Ela ganhou Miami na quadra dura, depois fez quartas em Madrid e oitavas em Roma, né? Fez um pré-Roland Garros ali bem mais ou menos. Ninguém esperava, mas ela foi lá e ganhou o Roland Garros. E agora venceu na grama de Birmingham e ela tem títulos nos três pisos e é número um do mundo a partir da segunda-feira dessa semana. Olha, difícil dizer alguma coisa além do que eu já escrevi no blog e que eu até já comentei aqui no podcast depois de Roland Garros, que o mais admirável para mim é ela conseguir isso tudo sendo baixinha e sem nenhum golpe tão potente assim. Eu não gosto nem de fazer esse tipo de análise geral, assim, mas me parece que o tênis feminino, vou generalizar um pouquinho aqui, vem saindo do domínio da era do tênis força de Serena e Sharapova, e não só elas, tô citando as duas só como exemplo, porque depois delas veio uma geração toda batendo muito forte na bola, e isso inclui Ivanovic, Safina, Muguruza, Kvitova, outros. Kvitova, óbvio, não é só, né, pancadaria, tem toque, mas enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer, que uma geração que ganhou muito batendo forte na bola e que quem não batia forte tinha muitos problemas. Talvez seja um pouquinho injusto eu dizer isso, porque a Wozniak foi número 1 por tanto tempo, e ela nunca foi, né, porradeira, mas esse número 1 da Wozniak também teve muito a ver porque aconteceu num período principalmente de ausência da Serena. E teve também a Halep, que já somou 21 semanas como número 1, que aliás é o mesmo número de semanas que a Sharapova tem como número 1, que é uma comparação aí interessante, apesar da Sharapova ter vencido muito mais slam, ninguém está comparando a carreira das duas aqui. Mas o que me parece é que vem por aí uma geração que também bate forte na bola, mas tem um pouco mais de recurso. Eu acho que a tendência é que existam cada vez menos as Madison Keys da vida, e mais Vondrosovas, mais Andreescus, eu acho. Vamos esperar e ver como esse cenário se desenha nos próximos anos. Deixa eu falar então de Andy Murray, que também é aquele momento do podcast em que eu tento desesperadamente fazer um comentário racional, deixando de lado um pouquinho da minha admiração, né? Eu sempre não escondo que ele é o meu favorito do Big Four, por tudo que ele fez, nas circunstâncias que ele fez e contra quem ele fez. Dito isso, eu acho que realmente impressionante que o cidadão tenha passado por uma cirurgia delicada no quadril no fim de janeiro e menos de 5 meses depois tenha voltado a jogar tênis competitivo, jogando bem e conquistando um título de duplas. E se você disser, é só duplas, desculpa, isso não abrange o tamanho do problema no quadril do Murray, sabe? Mas não é só isso. Ele não ganhou não foi a chave de duplas do ATP 250 de Marrakech, que o Leander Paes pegou bem numa pele e foi até as semifinais. Ele ganhou o ATP 500 forte, em Queens, derrubando Cabal e Farah na estreia. Os colombianos tentando uma ótima temporada, derrotando Conte Limpias na semi. É muita coisa. E além disso, teve o nível do tênis que ele jogou. Alguém deixou um comentário no Facebook dizendo que Feliciano Lopes carregou o Murray na final. Não foi bem assim. Quem salvou o set point no primeiro set com uma devolução foi o Murray. Foi outra devolução dele que empatou o tiebreak, que eles perdiam por 5-1. E aliás, foi um vacilo feio do Feliciano, que deu a quebra de vantagem pro Ryan e pro Salisbury no segundo set da final. Então o Murray jogou muito, ainda mais para quem voltou de cirurgia. Eu achei fenomenal o que ele fez na semana. E eu também já escrevi isso no blog, mas eu repito aqui para quem não leu lá. Acho que ele já é, sim, candidato ao título de Wimbledon. Deixando bem claro, candidato não é favorito. Mas ele vai fazer uma dupla com o Herbert, que é um cara ótimo na grama, foi campeão de Wimbledon em 2016. Se esse time der liga desde o começo, por que não? São dois caras excelentes. O Herbert vem numa fase muito boa, inclusive o melhor ranking de simples dele veio esse ano em fevereiro. Ele foi número 36 do mundo, ele agora é 38. Tá com 28 anos, bastante experiência. Por que não? Que achar que não pode acontecer. Aí, já aconteceram coisas mais estranhas em Wimbledon, né? Pospis e Sock ganharam em 2015. Em 2012 teve Nielsen que com o Murray ganharam, né? Aquela final do, se não me engano, foi do Tekau e do Lindstedt. Jürgen Melzer foi campeão junto com o Petner em 2010, dois caras que você não imaginaria, né, jogando tão bem na rede. E não seria nem de perto o maior dos absurdos se Murray e Herbert forem campeões agora. Agora, daí a imaginar um retorno de sucesso também jogando simples, Aí a história é outra, porque são exigências muito diferentes. O Johnny Garbin, que é um leitor de longa data do blog, apoiador do blog, inclusive, perguntou sobre isso no Facebook, lá no grupo, e eu vou aproveitar para entrar um pouco mais em detalhes aqui. Ele perguntou se os movimentos dos golpes jogando duplas são menos doloridos para o corpo. E sim, são menos doloridos e desgastantes. E eu não estou falando aqui de mecânica de golpe, de como mexer o braço, girar o punho para fazer efeito, botar efeito na hora de um saque. Não é isso. A questão no caso do Murray é muito mais de impacto. Você vê que os pontos na dupla já são naturalmente mais curtos, né? Além disso, o tenista raramente precisa cobrir a quadra inteira. Na grande maioria dos pontos, o movimento lateral é bem reduzido, né? Você dá dois passos para cá, dois passos para lá, bateu na bola, resolveu o negócio. Sobe para a rede, voleia, bacana. Indo mais além ainda, jogo de duplas hoje dura pouco mais de uma hora. É rápido, e o desgaste você divide ali com o parceiro, até para sacar, né? Você pode terminar um jogo inteiro de dupla fazendo dois games de saque. Nas simples, o mínimo que você vai sacar são seis games. E quando eu falo de questão de impacto, para voltar um pouquinho ali atrás, é porque o tenista tem que cobrir a quadra inteira na simples. Enquanto na dupla você dá um passo pro lado, bate na bola e volta para a posição anterior. Nas simples você tem que, às vezes, atravessar a quadra inteira, né, horizontalmente falando, né, você sai de um canto pro outro para bater na bola. E essa distância maior exige que você, né, tenha mais velocidade para cobrir a quadra. Consequentemente, quanto mais rápido você tá, você gera um impacto maior. Quando bate na bola, ele precisa frear para voltar para pelo menos o meio da quadra. E esse freio é desgaste no quadril. Então imagina você fazer isso várias vezes por ponto. Comparando com as duplas, é muito mais trabalho para o corpo e para uma parte específica do corpo fazer. Então a gente ficar aqui imaginando se o quadril novo do Murray vai aguentar, não dá para prever. Acho que em algum momento ele vai aumentar a carga nos treinos. E aí vai ver e vai sentir até onde dá e vai falar isso. Mas o que ele mostrou nas duplas não serve de parâmetro nenhum para indicar ou sugerir alguma coisa por enquanto, sabe? E para terminar esse podcast, vou falar do Feliciano Lopes, que com 37 anos fez uma semana linda, ganhou 6 jogos em 2 dias, 3 de simples e 3 de duplas, foi campeão 2 vezes e ainda contou uma história super fofa na cerimônia de premiação de simples. Ele pegou o microfone e agradeceu a namorada, ainda se corrigiu, chamando ela de futura esposa depois, e contou que quando os dois se conheceram, ela não sabia nada de tênis, não sabia quem ele era, e ele viveu um momento muito ruim, começou a perder muito jogo, não ganhava, e também não via fazendo um 2019 muito bom até essa semana. E ele falou que ficou feliz, especialmente feliz com essa semana de Queens, porque finalmente conseguiu mostrar pra ela o quanto ele é bom no que faz. E não é só aquele veterano decadente que está só pensando na pós-carreira. Lembrando que o Feliciano já é diretor do Masters de Madrid, mas continua jogando e tentando ganhar, o que por si só já é uma lição para muita gente, né? Ou pelo menos deveria ser. E aí tem outra coisa que eu quero ressaltar, que é a idade. Hoje em dia, gente, 37 anos não é fim de carreira para ninguém. Tem o Karlovic com 40, Feliciano com 37, Federer com 37 voando. É óbvio que o cara que tem um corpo de 37, com 20 anos de circuito nas costas, vai se lesionar mais fácil, vai demorar mais para se recuperar entre um jogo e outro, mas não é o fim do mundo como muita gente gosta de fazer parecer. Eu vejo por aí muito fã do Federer, principalmente na minha timeline no Twitter, dizendo que ele só perde para Nadal e Djokovic por causa da idade, que ele não aguenta jogar 5 sets e tal e tal e tal. Gente, Federer com 37 equivale a maioria do circuito com 31, 32 anos. Ele é um cara leve, e leve eu digo, ele se movimenta com leveza, ele não faz força para jogar, e os pontos dele são curtos, ele não é um cara de ficar mais muito trocando bola por horas. Então mesmo se ele chegar no slam e jogar 5 sets, essa partida vai durar 3 horinhas e pouco na maioria dos casos. Eu duvido que a gente volte a ver Federer ficando 5 horas em quadra. O tênis dele hoje é agressivo bastante para não permitir isso. Então isso não serve de desculpa para ele. Uma desculpa, aliás, bom ressaltar, negrito, itálico e tudo mais, que ele não usa, porque não faz sentido. Fica feio, tem cara de mimimi, sabe? O Federer é um cara tão fora da curva que a maioria das análises pro resto do circuito não se aplica a ele. Então quando a gente fala que o Federer tem 37 e vai fazer 38 em agosto, é mais ou menos como se ele tivesse 31, 32, 33 anos, sabe, um tenista normal. E todo mundo nesse nível, com que tem preparador físico pessoal, fisioterapeuta particular e tudo mais, todo esse pessoal está jogando muito bem com 31, 32 anos, até um pouco mais. É, não é mais, a gente está falando de Pete Sampras que com 30 já não conseguia render o mesmo toda semana, sabe? O circuito mudou, o esporte mudou, a fisiologia, a recuperação, a ciência mudou, tudo evoluiu. Então você não dá para dizer mais que 37 é fim de carreira. E muito menos no caso do Federer, que é um fenômeno que é completamente fora de qualquer grande análise aí que se possa fazer. Ele não entra em saco nenhum. O Federer está num saquinho, numa prateleira à parte, separado. Então não dá para fazer essa análise desse jeito, sabe? Não dá para usar essa desculpa. E ele não usa essa desculpa, porque, sabe, não faz sentido. Sabe? Hoje em dia não cabe mais fazer esse drama todo com um atleta de 30. E tá aí o Feliciano com 37, ganhando simples dupla numa semana, 6 jogos em 3 dias, sabe? Mostrando isso. Então, não tem porquê. Bom, gente, por hoje é isso. Vamos ficar de olho no Quali de Wimbledon, no sorteio das chaves, mais pro fim de semana. Vai ter muito tênis. Eu tô em Curitiba, no WTTM 15, né? O torneio masculino, premiação de $15 mil, no Graciosa Country Club. Torneio do Instituto Esporte, que me trouxe até aqui, como eu não escondo o jogo, venho aqui a convite do torneio, eles pagam passagem, pagam hotel e não exigem que eu fique fazendo propaganda deles no blog. Eu acho isso é muito legal, eu tenho completa autonomia para escrever o que eu quiser, se o torneio fizer merda eu vou criticar, eles são muito legais nisso, então é por isso que eu aceito o convite deles para vir aqui. Então eu vou lá no Graciosa, vou tentar encontrar umas histórias legais para contar. Fiquem de olho no blog, também no Instagram, vou postar uns vídeos e algumas coisas daqui do torneio. Segunda que vem começa o Wimbledon, então até lá eu já vou postar os guias masculino e feminino, com direito a alguns posts exclusivos para apoiadores, fiquem de olho no mural do Apoia-se, e com o podcast chegando no Middle Sunday, que é o domingo de folga que marca metade do torneio. Então vai ter um podcast só para apoiadores lá também. A newsletter volta no fim do torneio, com resumo em formato de curtinhas, como eu fiz em Roland Garros, eu achei que funcionou. Quem quiser entrar em contato, dar sugestões, fazer críticas e tudo mais, já sabe. Vale mandar e-mail para mim no ac@cosenza.org. Vale mandar mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram, no mural do Apoia-se. Me encontrar é bem fácil, gente. Então é isso. Abraço.